Carta de uma Desconhecida, ele é de 1948. E ele, em verdade, ele é uma adaptação da obra do Stefan Zweig. Stefan Zweig escreveu isso 26 anos antes, em 1922. Ele escreve essa obra, Carta de uma Desconhecida, que é um apanhado crítico aos anos 1900. O filme é ambientado também em Viena. O próprio Stefan Zweig é austríaco, e ele coloca a história de um pianista, já conhecendo dias difíceis na vida dele, ainda que muito jovem, a carreira já apresentava muitas dificuldades, e o Stefan Zweig mostra, naquela Viena dos anos 1900, questões ligadas a relacionamentos que durante as décadas seguintes se tornariam cada vez mais importantes e presentes nas nossas vidas. Lembrem, os anos 1900, da Belle Époque, que é aquela fase europeia em que eles estavam encantados, surgiu o avião, o automóvel, eles desenvolviam as comunicações, nos transportes, então, os bondes, o navio a vapor, no sistema de comunicação também, muitos aprimoramentos, nas artes, o impressionismo, o expressionismo, que logo adiante eles surgiriam. Era um momento em que a humanidade retomava uma convicção em cientificismo. E eles viviam, por exemplo, havia uma pandemia muito na ocasião de leptospirose. Começavam também vários sistemas de composição em torno do cientificismo, como na parte da higiene, na parte sanitarista, os trabalhos de Pasteur e outros, na física, o grupo ao norte, na Escandinávia, dava os primeiros passos para a grande revolução na área da física, a partir de Newton, em direção aos sistemas quânticos, em todas as áreas: medicina, na filosofia, nós tínhamos avanços notáveis. O Stefan Zweig, nesse contexto todo, nessa efervescência que tomava conta da Europa, ele observou atentamente como estavam os relacionamentos humanos e escreve esta obra mostrando com muita precisão e sensibilidade problemas que chamam a atenção e que desde então, olhem, 130, 120, 130 anos depois, estão no ápice de muitas das questões humanas nesse momento. Para trabalhar esse filme, dirigido pelo Max Ophüls e interpretado por uma dupla de atores que durante muitas décadas acompanhou a humanidade com seus trabalhos, que é a Joan Fontaine, né? Atriz notável no papel que ela faz, a Lisa, essa menina, e o Louis Jordan, que é o pianista, esse ator francês que interpreta o pianista. A história é muito singela, muito simples. Esse pianista está, ele faz a mudança para uma residência confortável para ele. Estão chegando os instrumentos dele, o pessoal de apoio, e ele conhece essa moça que mora ali, não é? E ficam amigos. Durante ela se apaixona por ele assim que o vê. Algo toca muito profundamente a alma dela. E isso é recíproco, ele gosta muito dela. Mas esse pianista, na obra de Stefan Zweig, mostra esse homem deslumbrado com a época. Ele não consegue propriamente estabelecer vínculos afetivos de longa duração, nem tem mais interesse por isso. Ele namora muitas moças, sai com muitas, e ela, para ele, é alguém ele gosta dela, mas não tem nenhuma intenção de nenhum elemento para além desse gostar. Do lado dela não é assim. Do lado dela é muito diferente o que se passa. E esse encontro entre uma afetividade pautada pelo amor e outra que é a sedução, que é o levar a vida sem um comprometimento com a própria vida, que não seja o fluir em torno dela, das invenções que estavam surgindo, desses elementos, esse encontro é a discussão que Zweig vai colocar na obra e que o diretor, que também é roteirista, procurou acompanhar. A adaptação é muito fiel à obra. Vocês conseguem nas plataformas do livro e podem acompanhar uma outra modificação, mas ela é muito fiel. Junto com esse filme, nós trabalharemos três livros. Nós trabalharemos a obra do filósofo suíço Alain de Botton, Ensaios de Amor, uma obra de 1997, que conta, na verdade, é um romance filosófico. Ele conta a história de um casal que se encontra num avião na ponte aérea entre Londres e Paris e faz uma longa conversação sobre a afetividade, sobre relacionamentos e especificamente sobre o amor a partir da convivência dos dois. Uma obra, mais uma obra muito bonita do filósofo Alain de Botton. Também trabalharemos a obra dessa escritora, jovem pensadora brasileira, aparece ao final a foto dela com os três filhos e o marido, que é a Fernanda Vivitsky. Fernanda Vivitsky. Ela é casada com Rafael Carrilho, que trabalha também neste livro com ela, Casal Imperfeito. Uma contribuição importante, e muito significativa para os nossos dias. A autora, a Fernanda Vitvitsky, ela se coloca com grande coragem e sinceridade nessa obra, dando uma colaboração importante para jovens nos relacionamentos dos nossos dias, para muitos jovens. E, por último, um clássico, uma obra da maturidade de Martin Buber. Martin Buber descreve o caminho do homem. Quando ele já tinha 70 anos, isso foi em 48, é quase um apanhado, né, daqueles contos de Rabi. Aqui é mais descritivo e traz mais a impressão do autor. Páginas belíssimas que conversam diretamente sobre o tema que veremos agora. Muito bem, vamos iniciar o trabalho. A partir de algumas questões, eu gostaria de colocar essas questões e que nortearão parte do que faremos. Qual é a natureza, qual é a qualidade dos relacionamentos nos nossos dias, a partir de nós mesmos? Nesse momento, quando você observa os relacionamentos próximos que você tem, qual é a impressão que você percebe a partir desta consideração? Esses relacionamentos, eles têm trazido aprendizagens? Eles têm sido difíceis? Eles têm sido uma mescla de várias coisas? Eles, por exemplo, dependem de com quem você está se relacionando? Ou eles têm uma norma, uma pauta fixa para quase todas as relações que você tem? Eles são agradáveis? Eles são desagradáveis? Eles parecem diminuir você diante de você mesmo? Ou acrescentam? Como têm sido esses relacionamentos para você? Há muito que podemos considerar. Essas são apenas algumas das perguntas muito singelas em torno desses temas. Vamos iniciar com o Martin Buber. O Martin Buber conta, logo no uma parte da obra dele, O Caminho do Homem, uma história. Aliás, o livro é cheio de histórias. Ele conta do Rabi Jikshak, que no meio de uma conversa falaram para ele de um sujeito que estava com uma esposa e era dificílimo conviver com essa esposa, muitos problemas, uma pessoa muito problemática, né? E eles vão então conversar com esse rabino. Diz, ah, e aí, o que que se faz? Se eu digo uma coisa, ela entende outra. Se eu não digo, ela também entende outras coisas. Como é que eu faço? O que que está acontecendo? Então, o Martin Buber escreve. O Rabi Jikshak objetou. Bem, a minha opinião também era essa, quando até falei com o meu professor, na ocasião, quando ele era estudante no rabinato, né? Que me mostrou que tudo vai depender do dono da casa. Esse o dono da casa não é literal. Não é, uma casa, às vezes, não tem um dono, não é? Hoje em dia, nós, nossas esposas, nossos maridos e filhos, hoje isso tomou uma outra dimensão. O dono da casa aqui pode ser traduzido como sujeito da ação. E ele prossegue dizendo: Na minha juventude, minha mulher me trouxe muitas dificuldades. Suportei a situação, mas me compadeci foi dos meus empregados pela maneira como ela tratava. Por isso, fui até o meu professor, que era o Rabi David Lelow, e perguntei a ele se eu deveria enfrentar a minha esposa. Ele me respondeu: Por que você está falando isso comigo? Fale com você mesmo. Primeira parte que eu estou colocando ecoará por toda a obra de Martin Buber. Para ele, esse elemento tem um endereço muito, muito específico. Problemas de relacionamento. Antes de olhar para o outro, a pessoa deve olhar para ela. Antes de olhar para o outro. Assim pensa Martin Buber. Vamos aprofundar esta parte inicial. Então, eu entendi o que meu professor queria dizer. Tudo dependerá de mim. Essa história vai tocar um dos problemas mais profundos e difíceis da nossa vida, que é a verdadeira origem do conflito entre as pessoas. A princípio, explicamos as origens dos conflitos que temos com os outros pelos temas que os envolvidos na disputa consideram o motivo da contenda e pelas situações, acontecimentos que derivam desses temas nos quais os dois lados estão envolvidos. Ou partimos de maneira analítica, ou procuramos investigar os complexos inconscientes em relação aos quais esses temas se comportam apenas como sintomas. O Buber é incisivo nesta obra. Há 70 anos, ele, um homem maduro e com todas as vivências que teve, estudos, ele aqui é muito, muito direto. Por vezes, faz uma distância muito grande com o autor de Eu e Tu. Parece um outro autor. Mas é que o intuito dele aqui era a objetividade, era mostrar de uma maneira bastante evidente e coloquial, problemas profundos que ele observava no mundo ao redor dele. Ah, o homem deve, em primeiro lugar, reconhecer que a situação de conflito entre ele e os outros é apenas efeito de situações de conflito em sua própria alma. Em seguida, deve tentar superar esse seu conflito interno para então ter com seus próximos, como um homem transformado, pacificado, novas relações transformadas. Para Buber, num relacionamento no qual a pessoa entra cheia de expectativas, o outro me dará paz, o outro me dará compreensão, é no outro que eu terei amor e coisas assim. Já é uma relação que começa problematizada gravemente. Ele recua um passo e diz: não, primeiro vamos para dentro de nós mesmos. E o que encontraremos? Ali, provavelmente será uma das expressões na interseção com o outro. No filme que já veremos, isso se mostra aberto e amplamente. Mas antes de irmos ao filme, Carta de uma Desconhecida, eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse prefácio do que estamos tratando aqui. A Fernanda Witwicki, em Casal Imperfeito, essa moça conta o tempo. Ela é uma estudiosa, poliglota, morou fora do país com o marido dela e tiveram problemas muito sérios. Ela descreve, como eu falei, de uma maneira corajosa e muito sincera, buscando partilhar isso para que outras pessoas possam trabalhar essas questões em bases menos sofridas do que o que ela viveu. Ela conta da Espanha. O prefácio da obra é feito por um casal de amigos que muito auxiliou esse casal. E a Fernanda nos diz: olhem de onde ela começa a história dela. Não é quando eles se conheceram e ia tudo bem. Ela, que foi maravilhoso, aliás, para ela, foi o grande amor da vida dela. No entanto, ela nos conta quando as coisas já começam a estar complicadas. Vejam as palavras da autora, da Fernanda. Nesses anos, eu e o Rafa vivemos momentos de muitas incompatibilidades. Os dias ensolarados do romance se tornaram nublados, sem cor. Atitudes românticas deram lugar a brigas entre um casal imperfeito. A lua de mel precisou acabar para que a gente se enxergasse então de verdade. A realidade das nossas imperfeições bateu à nossa porta e encontramos nela uma oportunidade para o nosso casamento florescer. A Fernanda lamenta o que acontece com muitos casais que não tiveram a oportunidade e o trabalho duro que ela promove, que ela faz, com muitas lágrimas. Porque a ideia da Fernanda é: bom, a coisa está muito difícil, mas é um casamento, é um relacionamento. O que é possível fazer? Ela evita uma das propostas fáceis e diretas da nossa época. Ah, não está bem, cada um vai para um lado, cada um segue uma vida, cada um recomeça uma família. E o que nós vemos nos consultórios? A maior parte das vezes, os mesmos problemas com outras pessoas se repetem logo depois. E aí alguns constroem chavões pessoais, dizendo: relacionamento é assim mesmo, não funciona. Outros dizem: as mulheres não prestam, elas são assim. Outros dizem: os homens não prestam, eles são assim. E aí vai, não é? Cada um conforme suas diretrizes. Não é o caminho que ela escolhe. Ela chora sua dificuldade e busca por trabalhar o que é possível fazer. Nas palavras da autora: muitas pessoas têm se separado sem antes se darem a chance de completar os anos de casado, 7 anos, ela diz, ou experimentar a alegria de celebrar 10 anos juntos. Por que isso acontece com tanta frequência? Ou por que as legendas de divulgação de um divórcio nas redes sociais parecem tão lindas e atraentes? A vida é assim mesmo? O amor chegou a este nível de fragilidade, de superficialidade? Fomos programados para pensar apenas no agora? O ser feliz a qualquer custo tem custado muito caro e o preço muitas vezes tem sido a separação. Acrescentem a isso o que nós temos nos nossos consultórios: baixíssima tolerância. Para muitos, parece que o outro, a outra me deve. Já entra no relacionamento? E assim que os primeiros dias passam e o convívio se estabelece, alguns, por razões que sabe-se lá de onde tiram, acham que têm direitos adquiridos para dizer verdades duríssimas ao outro e para cobrar Se lá no início do relacionamento fosse assim, ele nem existiria provavelmente. O que acontece que há uma modulação tão grande entre o início e o desenvolvimento próximo? Para muitos, não para todos. A Fernanda prossegue dizendo: o que me satisfaz? Isso está servindo para mim? Estou completamente realizado e feliz nesse relacionamento? Ele, ela me ama o quanto eu mereço ser amado? Ter filhos vai atrapalhar minha vida? Esses são os questionamentos de uma geração que tem se tornado cada vez mais egoísta, mais solitária. O que os senhores acompanham nos consultórios? Hoje, nesse trabalho que estamos fazendo, temos muitos médicos, psicólogos, filósofos clínicos e pessoas de outras áreas. O que vocês têm ouvido, presenciado em seus consultórios? As queixas geralmente não começam com eu, a primeira pessoa do singular. Eu gostaria que ela me entendesse. Eu gostaria que ele me aceitasse. Eu gostaria, eu, esse núcleo rochoso neorrenascentista que precisa ser atendido. Essa expectativa imensa, que se não é satisfeita, por vezes imediatamente, já configura que o relacionamento não prosseguirá. Por que para tantos tem sido assim? O que isso quer dizer? A Fernanda, nesta obra, faz uma pequena, mas importante radiografia sobre o que aconteceu com ela. Primeiro, ela disse que quando eles se conheceram, ela disse que eles conversavam muito pouco sobre o que é dividir uma vida, o que é viver em uma casa. De certa maneira, ela fala que já pressupunham que isso é sabido, que isso não precisa ser conversado, que isso é algo natural. Gosta da pessoa, vai conviver com ela, as coisas acontecem. E ela disse que foi um grande engano, palavra dela. Foi justamente neste ponto que nos enganamos. Assim como trazemos bagagens de comportamentos dos nossos pais para dentro do nosso casamento, também trazemos a forma como as tarefas funcionavam em nosso antigo lar. Geralmente, filhos e filhas que não participam das atividades domésticas têm dificuldade em entrar em um ritmo de rotina do trabalho de casa depois do casamento. Pelo menos foi assim que aconteceu conosco, escreve a Fernanda. Ao começarmos um lar onde duas pessoas lidavam de forma muito diferente com as tarefas de casa, os conflitos começaram a aparecer cada vez. E ela diz que isso não parou nunca de acontecer. E ela diz que a casa é dos dois, não é? Pelo menos era para ser. E ela começa a colocar o que para ela serviu. Ela disse que a primeira coisa que foi buscar esse entendimento. Olha, como você era antes de viver com alguém? Quais eram os medos? Quais eram as buscas? Quais eram as direções? No início, quando você foi viver com alguém, parece que tudo isso sumiu, foi? Havia algo muito promissor. E, no entanto, logo que a intimidade se instituiu e você sentiu que esse com quem você estava agora era uma espécie de alguém da família, você começou a reproduzir certas coisas que haviam antes, quando você estava sozinho, talvez na casa dos seus pais. Foi mais ou menos assim. Para muitos, é mais ou menos assim que isso ocorre. Antes de eu prosseguir, eu vou partilhar a tela com vocês para vermos o início deste trabalho. Carta de uma desconhecida. O Stefan Zweig, da maneira como ele escrevia, com grande profundidade, com ilustrações belíssimas, ele inicia essa obra, cuja adaptação para o filme é muito fiel ao que o Zweig escreveu, mostrando o pianista recebendo uma carta. Ele vai receber a carta exatamente desta menina, da Lisa, que vai contar algo para ele que ele nem remotamente sonhava e que vai mudar muito na vida dele. A partir desta carta, ele começa a fazer várias reminiscências. Vamos então acompanhar este trecho da obra.
Thank you, John. I'll be home late. You needn't wait up for me. Thank you. Good morning.
Quite consciously, I began to prepare myself for you. I kept my clothes neater, so you wouldn't be ashamed of me. I went to dancing school. I wanted to become more graceful and learn good manners for you. So I would know more about you and your world. I went to the library and studied the lives of the great musicians of the past.
A mensagem de Stefan Zweig é muito pontual. Para Stefan Zweig, este homem dos anos 1900 que iniciavam, e ele quando escreve, ele era um jovem, ele coloca que quando surge possibilidade do amor num relacionamento, e é o amor que ele está falando, este novo homem, que na obra aparece como a Lisa, o que ele vai procurar fazer? Vai procurar melhorar, a partir das bases originais. Uma melhoria conforme a relação dele com ele mesmo, dele com o mundo. Portanto, será diferente para cada um. No caso da Lisa, o que ela faz? Procura, como ela está amando, ela procura melhorar, estudando música, estudando formas de poder se aproximar deste a quem ela ama. Mas o Zweig coloca que, junto com essa melhoria que a pessoa faz com relação a ela mesma e ao mundo, vão também os outros fatores. A menina invadiu a casa do músico, começou a olhar as coisas, os objetos, as partituras, o piano. Isso vai com ela. Mais tarde, isso pode se expressar de várias formas. Também vai com ela a maneira como ela se referiu à irmã. Não é dizendo que é para ela se afastar ou ela empurraria a irmã escada abaixo. Isso também segue com ela. No entanto, tanto lá como agora, 2023, quando há um relacionamento e as pessoas que se envolvem pelo encantamento da afetividade, elas sentam e colocam nessas questões, conversam, como a Fernanda colocou na obra, que é fundamental fazer. Ela diz que eles não conversavam muito. E ela recomenda que se converse, principalmente sobre o que é ter uma casa. Ou seja, a Lisa diria, caso tivesse a possibilidade de encontrar este músico, ela diria que por exemplo, na relação entre eles, ela vai ser intrusiva depois, se eles continuarem? Que ela vai invadir espaços dele depois, se eles continuarem? Que ela vai ter ciúme? que certas pessoas ela vai afastar, e às vezes de maneira muito hostil, se ela falasse, tivesse a possibilidade de falar tudo isso para ele, diante de um encontro, junto com as melhorias, este homem teria uma melhor possibilidade na relação, ou talvez ele nem ouvisse e nem interessasse isso? São aspectos importantes, fundamentais dessas relações, nesses elementos. Apenas como consideração, vamos ver na obra Casal Imperfeito o que a Fernanda coloca a respeito desses elementos iniciais, num paralelismo ao que estamos vendo nesta obra. Busquei propositadamente uma obra do início do século passado para que certas observações ganhem na distância o que elas perderiam se estivessem muito próximas numa obra dos nossos dias. Amanhã, na sequência desse trabalho, utilizarei um filme dos nossos dias. Mas para hoje, para uma primeira aproximação, uma obra mais distante temporalmente. Quando nos conhecemos, diz a Fernanda sobre o marido dela, o que mais nos aproximou foram as nossas afinidades. Ambos havíamos tido experiências morando fora do país e amávamos viajar. Nós dois falávamos outros idiomas e éramos apaixonados por conhecer culturas diferentes. Amávamos a música, a dança. Nascemos e crescemos em um ambiente cristão. Tanto eu quanto ele tínhamos habilidades com trabalhos manuais. Se naquela época cada um de nós tivesse feito um currículo de afinidades, com certeza os nossos se encaixariam. Como, aliás, é tantas vezes o que vai fazer a aproximação quando conhecemos o outro e nos encantamos. Quantas coincidências! Nossa, quantos pensamentos simultâneos! Parece que a outra pessoa está lendo o que nós desejamos e vice-versa, não é? Uma música aparece no rádio, puxa, a música que tinham conversado há pouco, e assim vai. Bem, vejam como que a Fernanda coloca de como começa, como isso continua. Parecia um sonho. Eu nunca tinha conhecido alguém tão parecido comigo quanto o Rafa. Podíamos conversar por horas e nunca era suficiente. Sonhávamos com o futuro e todos os nossos planos se encaixavam. Nossas comemorações de aniversário, de namoro, eram sempre um evento à parte. Como dois bons românticos, nos dedicávamos muito a essas datas. Escrevíamos músicas, fazíamos cartas e presentes à mão, além de serenatas e apresentações. E então, a Fernanda... Vejam a partir destes elementos. Stefan Zweig colocava aqui o novo homem, numa situação como essa que a Fernanda descreve, vai procurar crescer, se aprimorar, se for amor, que estamos falando. Não é o caso do pianista que veremos a seguir. Mas no caso da Lisa, sim. No caso da Fernanda, sim. Zweig dizia, pessoas assim querem crescer, querem se aprimorar. Para si, para o outro, para o mundo. Bem, o que pode dar errado, não é? O que pode ser um engano aqui? O que pode desvirtuar desta rota? Não parece uma rota adequada? Os finais, na maioria dos casos, não deveriam ser finais felizes? Ou está se tratando de uma outra coisa? Vamos ver. Eu havia me casado com um homem calmo e seguro do futuro, mas comecei a conhecer um Rafael preocupado e ansioso. Ele havia se casado com uma mulher feliz e comunicativa, mas se deparou com uma Fernanda triste e calada. Conforme os dias iam passando e as dificuldades aumentando, conhecíamos nossos lados que antes passavam despercebidos, um ou pelo menos ignorados. Nossas fraquezas, antes maquiadas pela alegria de uma vida estável e romântica, começaram a ficar cada vez mais expostas. Era como se sempre tivéssemos usado óculos com o grau errado. As compatibilidades e atitudes românticas nos davam uma visão enviesada sobre o outro. Quando as nossas maiores diferenças surgiram, aquelas lentes foram trocadas e passamos a enxergar o outro como ele realmente era. Isso que a Fernanda está falando é somente assim para ela? Ou isso que essa moça está colocando com tanta franqueza e coragem, ajudando tantos que estão nessa caminhada, é assim para muitas e muitas e muitas pessoas? E o que ocorre que se torna assim? Talvez naquele momento do encantamento inicial e nos dias que se seguem, é mostrado apenas uma face e todo o resto é negligenciado, é escondido, não é falado, como um convencimento para poder perpetuar o relacionamento, ignorando que no dia a dia toda aquela outra parte se fará presente. Se o outro é relaxado quando estava sem aquela pessoa, provavelmente muito desse relaxamento voltará. Se era negligente, provavelmente muito disso voltará. Se era ciumento, desconfiado, muito disso agora retornará. Se era hostil, se tinha raiva, se tinha problemas com relação a pessoas com quem convive, provavelmente muito disso agora retornará. Só que tem um elemento aqui substancial. Se for assim como estamos falando, o retorno desses elementos não é simplesmente, puramente um retorno, porque é um retorno por contraste. Você mostrou para outra pessoa que é amoroso, que é compreensivo, que é solidário. E agora aparece essa outra parte, que em relação à primeira é tremendamente contrastante, é muito distante. E é natural, então, que a pessoa se assuste com você e diga: olha, quem é você? Porque se fosse assim no início, nós não estaríamos nem à metade desse caminho que estamos agora. O que aconteceu? O que aconteceu que ela não mostrou e o que aconteceu que você não viu? E que, a quem interessa que seja assim? A sociedade dos homens? Em que parte ela se interessa para que seja assim? Então a Fernanda escreve o que eu li para vocês. Os dias ensolarados do romance se tornaram nublados e sem cor. Neste momento, eu e o Rafa começamos a entrar em um ciclo do qual não conseguíamos sair de jeito nenhum. Parece que quando o nosso olhar muda sobre o outro, tudo muda. As virtudes que você admira no seu cônjuge perdem valor diante dos defeitos que você já não suporta mais. Defeitos que antes eram um mínimo detalhe, comparados a tantas qualidades que se tornam protagonistas. Este novo olhar sobre o outro trouxe um novo tempo para o nosso casamento. Entramos em um ciclo interminável de atritos e brigas. Ela disse que havia vários fatores agravantes aqui, porque tudo agora ao redor começa a contribuir, parece que, para isso. Amigos se afastam, problemas de toda a ordem, dentro de casa, tudo começa a virar do avesso. Vamos ver as palavras da autora. A instabilidade financeira e emocional nos deixava à flor da pele. A única forma que encontramos de demonstrar a nossa insatisfação com aquela situação era através do descontentamento no nosso relacionamento. Vejam, o que antes era a salvação de tudo, como no filme Carta de uma Desconhecida, a ponto de ela sonhar com tudo isso e trabalhar em si mesma para ter tudo isso, esse relacionamento. É por isso que ela está trabalhando tanto nela mesma. Pois isso, que era uma dádiva, se transforma na maldição. Às vezes, a maldição sobre a qual carregaremos todos os nossos infortúnios. A Fernanda prossegue dizendo: tudo era motivo de briga. A louça suja não lavada no horário, ou uma resposta mais ríspida, eram sempre a última gota d'água de um copo que não parava de transbordar. As discussões que antes eram resolvidas em minutos viraram horas nas madrugadas. Nossas falas se cruzavam, eram mal interpretadas um pelo outro. Havia choro e as coisas iam ficando cada vez piores. Em seu contexto familiar passado, Rafa nunca havia presenciado uma discussão de seus pais. Mas ela disse que não era o caso dela, que no caso dela, ela era uma especialista em briga. Ela se alimentava de brigas, inclusive. E aí, para ela, isso era o usual, não era exceção. Mas o que houve que lá no início não apareceu isso? Porque se aparecesse, provavelmente nem casariam, nem prosseguiriam. E é assim só para Fernando? Ou é assim para uma grande quantidade de pessoas? Em contrapartida, aquele cenário turbulento era totalmente normal para mim, escreve a Fernanda. Por mais que fosse horrível de viver, era bem familiar. Eu sabia muito bem entrar numa briga, como agir, o que falar. Não havia novidade nem desconforto. Se tinha algo que eu era PhD na vida, era em conflitos no casamento. E ela fala que ela, às vezes, falava coisas muito, muito duras para ele. Muito. Depois de muitos meses nesse ciclo vicioso, bom, essa parte, como eles começam a reverter todo esse quadro tão grave, nós vamos ver em alguns momentos, tá bem? O que tem Martin Buber a nos dizer sobre tudo isso? Um dos grandes estudiosos da alma humana, um dos homens que nos ajudou a compreender grandes dilemas da época. O que o Martin Buber poderia nos orientar a partir disso? Vamos ver. Vamos trabalhar um pouco a obra do Martin Buber. E o Buber, como sempre, exemplificando a partir dos estudos dele, a grande historiografia que ele constrói na Europa Oriental, né, sábios, que gerou uma das obras importantíssimas da nossa época, ele ilustra muito aqui com isso. Ele diz, quando o Rabino Zalman, da Rússia, estava na prisão em Petersburgo, ele foi preso porque um grupo de pensadores achavam que o que ele estava fazendo, do ponto de vista da religiosidade, não era o adequado, etc. Ele estava preso. Só que era um homem sábio e reconhecidamente sábio. E o próprio chefe da carceragem foi ter com ele. E o Buber diz que quando o chefe da carceragem chega e se depara com aquele homem, até pela fisionomia, pelo modo de ser, a paz que transmitia, a profundidade de alma, ele reconhece estar diante de alguém que tinha um conteúdo importante e que talvez não fosse ali o lugar de estar. Eles começaram a conversar e logo o oficial fez algumas perguntas que lhe surgiram quando lia a Bíblia. No final do diálogo, o oficial perguntou. Buber vai explicar que isso que o oficial fez, na verdade, foi uma grande provocação. Ele quis testar os conhecimentos de um homem, de um sábio que estava preso, que era esse rabino. Então vejam a pergunta que ele faz. Como é que Deus, que é onisciente, foi lá e perguntou para Adão, onde está você, Adão? Ora, a pergunta tem uma motivação óbvia. Se Deus é onisciente e sabe tudo, ele precisa perguntar onde é que está Adão. Deus não sabe onde está Adão? O rabino, impávido diante de uma pergunta que para ele era tão simples, mas que para o outro seria uma prova de que há contradições e erros nos textos, ele diz: Deus diz a todos os homens, não apenas a Adão, e diz em todos os tempos: onde você está? Aí no seu mundo. Passaram-se tantos anos, passaram-se tantos dias. E onde você chegou? Aí no seu mundo. Deus fala dessa maneira. Você viveu 46 anos. Onde você está aí no seu mundo? Quando ele fala isso para o chefe da carceragem, ele se assusta, porque era exatamente a idade que ele tinha, 46 anos, e o rabi ilustra perguntando a ele. Ou seja, Deus sabe onde nós estamos. Ele quer saber é se nós sabemos onde estamos. Porque se nós não sabemos onde estamos, se estamos perdidos, há um problema crucial aqui. Nos relacionamentos, quando há uma briga, um embate, alguns apagam tudo o que levou até ali. Toda uma historiografia. Tiveram filhos juntos, resolveram problemas juntos, tropeçaram, ora um errou, ora outro. Tudo é apagado no calor da briga, às vezes é assim. É nesse sentido que Buber ilustra. Onde está você nisso que se passa? Bem, isso tem vários desdobramentos importantes. E o Buber prossegue muitas páginas depois, ilustrando o seguinte. À medida que o ser humano se esconde do olhar de Deus e o faz continuamente, ele se enreda cada vez mais fundo naquilo que é errado. Entendam aqui, Deus não propriamente, mas como um sinônimo maior para a consciência que você tem em torno de algo. Estar fugindo de um problema, estar fugindo de uma questão, estar se perdendo disso. Adão se esconde, explica Buber, para não ter de dar satisfações, para escapar da responsabilidade em relação à sua própria vida. Dessa maneira, os homens se escondem, pois são como Adão e estão na situação de Adão. Para escapar da responsabilidade por sua vida, a existência é transformada num sistema de esconderijos. Uma das formas de se esconder é, durante o conflito com a pessoa que está conosco vivendo a vida, culpabilizar esta pessoa, apontar o dedo e dizer: você é culpado da minha irritação, você é culpado da minha infelicidade, você é culpado de eu não me realizar. Mal sabe a pessoa que faz isso o quanto o espelho devolve essa questão para ela. Se trocasse essa pessoa e ela tivesse com um outro, quanto tempo depois essas mesmas questões surgiriam? Uma vez que o problema está no sujeito, segundo Buber, e não no outro. Muito improvavelmente no outro. Ou seja, ele chama a responsabilidade para nós. Seu relacionamento está ruim, comece por você. Depois vai ver o outro. E começar por você, pelo que estamos vendo aqui, é considerar sua historicidade e dentro dela os mecanismos que você oculta do outro, nessa sedução, nesse encantamento chamado amor. Mas que lá adiante chegará de qualquer forma, em muitos casos. E o Buber então finaliza dizendo: o que importa agora é se o homem vai enfrentar essa questão. Ao escutá-la, é claro que o coração de cada um ficará inquieto, assim como o do oficial carcereiro naquela história. Independentemente de quanto sucesso você tenha, de quanto prazer desfrute, de quantos feitos hercúleos realize, sua vida permanece um caminho sem um caminho, enquanto não enfrentar esta voz. Adão enfrenta a voz, reconhece a situação adversa e afirma: eu me escondi. Assim começa o caminho do homem, que dá título à obra. O reconhecimento: eu errei, eu me escondi, eu falhei, eu não consegui. Vejam a troca dos termos, as expressões, as construções semânticas e sintáticas. A responsabilidade que tenho pela minha vida e que quero, na medida do meu humanismo e das minhas limitações, encaminhar. Buber prossegue: a decisiva autocontemplação é o início do caminho da vida do homem e é continuamente o início do caminho humano. Mas essa autocontemplação só é decisiva quando leva ao caminho, pois também existe uma autocontemplação estéril, que não leva a lugar nenhum, somente à tortura de si mesmo. Ele fala das pessoas que ficam remoendo culpas, remorsos, dores, erros. Isso não é o caminho. Isso é uma parte do caminho de reconhecimento para as mudanças, para o crescimento. Ele diz que perdidos, alguns ficam a vida inteira se culpabilizando e achando que aí que é essa a trajetória. Segundo Buber, não é, não pode ser. Já voltaremos a Buber. Antes, vamos aprofundar um pouco mais o nosso trabalho. Eu vou partilhar a tela. Vamos ver quando finalmente eles se encontram. O que acontece? Ela se preparou tanto para isso, no amor dela. Ela resolveu que para poder viver esse amor precisava se construir, precisava melhorar em vários aspectos, e é o que ela vai fazer. É o que uma maioria de nós faz, segundo Zweig, numa época quando amamos alguém. Alguns buscam mudanças estéticas, outros buscam mudanças espirituais, outros buscam mudanças psicológicas, alguns fazem aprofundamentos filosóficos, etc. Uma preparação. Zweig diz, isso vai, mas vai também todo o resto. Seus defeitos, aquilo que você faz quando está sozinho. Por exemplo, o cachorrinho late, você abre a janela e dá um grito com o cachorrinho e diz para ele calar a boca. Isso vai junto também, vai aparecer logo ali. Assim que tiver intimidade suficiente com a pessoa, vai aparecer. Vamos ver como esses elementos conversam, segundo esses autores, está bem?